A gente tem, ao longo da vida, a gente vai convivendo nesse mundo, a gente vai pegando um pouquinho da sabedoria desse mundo, que é bem diferente da sabedoria de Deus. Mas para muita coisa ela é boa. Para algumas coisas ela ajuda, para outras ela atrapalha. Eu já queria trazer um pouco dessas frases, principalmente frases, né, que fica marcado, e essas frases ela acaba guiando, em um certo sentido, a maneira como a gente lida com as coisas, como a gente trata com as coisas. São chamados ditados populares. Isso é uma coisa, às vezes, assim, é muito boa, e às vezes ela é completamente ao contrário daquilo que tudo tem a ver com a palavra de Deus. Então, eu escolhi aqui alguns para a gente conversar um pouquinho sobre eles hoje, que tem muita coisa interessante. A gente vai ver, às vezes, o tanto que isso ajuda e isso atrapalha. O primeiro que eu queria falar deles é a voz do povo é a voz de Deus. Esse acho que é um clássico, e nada poderia ser. Talvez mais contrário de todos esses ditados populares, esse, a voz do povo é a voz de Deus. Até antes de entrar em aonde isso se relaciona com a Bíblia, basta a gente ver no país que a gente vive, a gente tem aí uns mais de 20 anos de democracia e reclama que quer explodir Brasília. Ué, mas quem botou aquele povo lá em Brasília? Não foi a voz das urnas? Não foram as pessoas que colocaram lá? Né? Então, assim. A voz do povo é a voz de Deus? Se for a voz do povo, aquilo lá é Deus que eles colocaram lá? Olha como é distante a voz do povo de ser a voz de Deus. Há mais de 2000 anos o Senhor Jesus veio aqui. Veio a esse mundo, deu todas as provas de quem ele era, derramou seu sangue por nós, foi pregado numa cruz, ressuscitou. Por quê? Porque o povo pediu. Entre outras coisas, o povo pediu. Eles podiam escolher. Eles tiveram uma escolha. Em algum momento eles tiveram uma escolha. Vocês querem ele, Barrabás, um bandido, ou vocês querem Jesus? Não, solta o Barrabás, prega o Senhor Jesus, prega o Jesus. Ele vai para a cruz. Essa foi a voz do povo. E sempre foi a voz do povo. Sempre foi. Isso não mudou. Então esse ditado ele é horroroso. Alguém achar que a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo é a voz do povo. E só. Ela é completamente contrária a voz de Deus. Se a gente ouvisse a voz de Deus, um outro exemplo de às vezes coisas simples, né? É, até relacionado a esse assunto, porque o que que separa a gente da salvação de Deus? Deus veio ao mundo, derramou seu sangue, foi crucificado, morto, ascendeu aos céus. Essa salvação há 2000 anos falam da salvação de Deus. O que que separa você dela? Ele já deu? A gente. É a gente que está no meio do caminho. A gente impede essa salvação. Ela é oferecida a todos, todos os dias praticamente, ao redor do mundo inteiro. Quem que impede? Nós. Nós impedimos. A gente fica no meio do caminho. Até para ilustrar isso, vamos abrir lá em Êxodo. Êxodo, deixa eu ver aqui. Êxodo, deixa eu ver onde anotei aqui. Êxodo 4, versículo 20. Na verdade, vamos lá, um pouquinho antes, versículo 1. Aqui, Deus está falando com Moisés. Ele já havia começado a falar com Moisés nos capítulos anteriores. E é interessante porque, assim, Deus já havia escolhido Moisés para ser o libertador daquele povo. Ele já tinha decidido. Quem não tinha se decidido era Moisés. Ele estava impedindo isso. Então, ele como representante do povo. Deus foi lá, escolheu o representante do povo, você vai libertar o meu povo. A gente vê em filmes e novelas da TV recentemente, o Moisés, que ele faz e acontece. É, ele pode ter feito acontecido depois do Senhor. No começo, foi ele resistiu demais à vontade de Deus. Vamos ler aqui, olha, versículo 1. Êxodo 4, versículo 1. Então, respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Deus falou, vai lá e fala com o meu povo. Ele vira para Deus e fala assim, ah, mas eles não vão acreditar em mim. Quem está colocando entre Deus e a salvação daquele povo? Moisés. Moisés está falando que não. Ele está impedindo a salvação daquele povo. E aí, vamos ligar agora com outro ditado popular, que pouco com Deus é muito. Ai, essa frase é uma maravilha. Pouco com Deus é muito. Deus, sendo Deus, tem algo que ele é pouco? Porque aí tem um problema do desejo humano, das vontades humanas. Porque Deus fala para a gente na palavra dele que se tiver o que comer, o que vestir, tá bom. É um povo peregrino. Nosso lugar, obviamente, dos salvos é no céu. Como pouco com Deus é muito? Pouco o quê? O que é esse pouco exatamente? Então Deus vai mostrar para a gente nesse restante agora de capítulo que ele pega coisas ordinárias e faz coisas grandes. Aí no versículo 2. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? Ele disse, uma vara. Moisés era um pastor aqui nessa época, ele está com uma vara na mão, e Deus pergunta, que é isso aí? Uma vara. E ele disse, lança na terra, e ela lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Deus pega uma coisa ordinária, e faz virar a vara de Deus. Uma coisa que não era nada, que não valia nada. Aos nossos olhos, não valia nada. Por isso que esses ditados populares, eles são muito distantes de Deus. Pouco com Deus é muito, uma vara. Depois, se você tiver a oportunidade, pesquisem respondi.com.br ou Manjar Celestial, vocês vão encontrar a vara de Deus. O tanto que essa vara vai ser usada por Deus. Um pedaço de pau qualquer. Ele não pegou e mandou do céu algo completamente novo, não. Ele mandou uma coisa simples, banal, do nosso dia a dia, para virar uma coisa grande. E aí depois ele vai se apresentar a Faraó. No capítulo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ele está falando para Faraó, o rei da terra, o maior império da terra daquela época. Ele chega até Faraó. Deus coloca ele perante Faraó. E ele fala com Faraó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. De novo, ele está falando que Deus falou. Hoje Deus fala para cada um de nós, crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê na obra redentora de Jesus e será salvo. O sangue que nos redimiu já foi derramado. O que Faraó está aqui? Faraó vai libertar. Deus quer libertar aquele povo. Ele chama Moisés e no meio do caminho entre aquele povo, da libertação do povo, está Faraó. Deus, Faraó, libertação. O Faraó está no meio. Ele pode escolher. Moisés anuncia para ele, deixa aí o meu povo. Moisés ouviu a voz de Deus? Vamos ler no versículo 2. Mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Nem o conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Assim é a gente hoje, mais de 2.000 anos depois, a mesma mensagem, e a gente, não. A gente sempre se colocando entre a salvação de Deus, a remissão dos nossos pecados pela obra de Jesus, e a gente dizendo não. Aqui a gente tem uma figura muito interessante, né? Que tem Faraó e Moisés. E a Bíblia tem muita coisa que é cíclica. Quando o Senhor Jesus veio, foi mais ou menos a mesma coisa. Os judeus tinham um certo poder, ele se apresenta da maneira mais humilde possível. Aqui apareceu Moisés e Arão com uma vara na mão. Deus vem na terra como um filho de carpinteiro, uma pessoa sem aparência, pedindo para o povo se arrepender. Eles se arrependeram? Ele deu todos os sinais e as coisas mostrando quem ele era. Novamente, quem ficou entre a salvação de Deus e Deus? O povo. O povo se opondo. E a gente continua se opondo até hoje. 2.000 anos. A salvação é anunciada e a gente não chega. Eu queria ligar isso com outro ditado. De boas intenções o inferno está cheio. É verdade. Porque veja, a salvação de Deus é anunciada pela graça, pela vida e obra do Senhor Jesus. aquele sangue precioso derramado para nos remir. Sem sangue não há remissão dos pecados, o sangue foi dele, não foi o nosso. Não há um justo sequer, ele justificou a gente através da obra do Senhor Jesus. E aí a gente acha que com nossas boas obras, nossas boas intenções, ah, mas eu sou caridoso, eu ajudo os pobres, eu visito os hospitais, eu faço sopa para os mendigos e vou nas cadeias. De boas intenções, o inferno está cheio, ele não pediu isso. Obviamente. E aí tem um outro ditado que eu ouvi esses dias atrás, que dizia o seguinte: aquele que derrama sangue comigo é meu amigo para sempre. E aquele que não derramou com você, ele derramou por você, para que você não derramasse nenhuma gota do seu sangue, derramou dele, não o seu. O que você faria para essa pessoa? Aí sim, uma vez salvo, entendendo a vida e obra do Senhor Jesus, aí sim você pode fazer boas obras. Até porque ele vai te capacitar para que você faça boas obras, de acordo com o que ele acha como boas obras, não o que a gente acha como boas obras. A gente viu aqui, a voz do povo não é a voz de Deus. Então, às vezes, o nosso achismo de achar que está fazendo algo benéfico, nem sempre é. A gente teve uma coisa chamada a Era das Trevas. É só pegar os livros de história. Em teoria, era muito bem intencionado. Ah, vamos tirar os ruinzinhos, fica só quem crê em Jesus. Foi a pior época da história da humanidade, porque alguém achou que devia fazer daquele jeito. Imagina, ele. O Senhor Jesus já havia vindo ao mundo, já havia ascendido ao céu, já havia ressuscitado. E a gente achou que deveria fazer desse jeito. Não, de boas intenções. Eu não vou dizer que o inferno está cheio, porque agora, nesse momento, ele está vazio. Mas ele vai encher um negócio chamado Lago de Fogo. Ele vai encher de gente com boas intenções. Gente que viveu até uma vida boa, como diz o ditado. Gente que pagou suas contas, ajudou os pobres. Mas creu em Jesus? Porque aí nos leva a uma outra coisa, né? Que é o que diz em Romanos. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos, em todos os tempos, em todas as épocas, se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros em derramar sangue, os seus caminhos à destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Se a gente lê o que Deus acha da gente, é isso. Entre Deus e a nossa salvação estamos nós. E é isso que Deus diz de nós. Há mais de 2.000 anos, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque. Não há quem faça o bem. Então, as suas obras, segundo o que você acha que sejam coisas boas, é melhor você rever de acordo com a palavra de Deus. E aí tem um outro ditado popular, para a gente emendar esse assunto, que é bem interessante: para morrer, basta estar vivo. Para morrer, basta estar vivo. Você está vivo? É, a gente olha para o lado e pode falar, está vivo. Tem certeza? Né? Porque a gente tem assim, tem o que a gente acha, como eu disse agora, e tem o que a palavra de Deus diz. Vamos abrir em Efésios, capítulo 2. Versículo 1. Já já vou entrar na parte desse voo vivificou aqui, mas vamos pegar aquele em diante dele. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Opa, como assim para morrer basta estar vivo? E está dizendo que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Isso é o que a Bíblia diz da gente. Nós já estávamos mortos. Mortos. E a gente seguir um pouquinho no capítulo, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, que hoje conhecemos a palavra de Deus, podemos ter a certeza da nossa salvação. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, como assim para morrer basta estar vivo? Mortos em delitos e pecados. E aí sim, nos vivificou justamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele não está pedindo nada para a gente, nada além de crer na vida e obra do Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso é de graça. Não tem nada que a gente possa fazer. Nada. O que nos leva para um outro ditado. Cadê aqui? Um olho no peixe e outro no gato. Ah, que ditado horroroso. Um olho no peixe e outro no gato. Um olho em Jesus é a salvação, e olho não. O que eu posso fazer para garantir? É uma pessoa que ela nunca tem a certeza do que ela está fazendo. Porque ela está fazendo uma coisa, mas ela tem um plano B. Deus não tem um plano B. Ele diz muito claramente na sua palavra que desde a eternidade ele tinha preparado a salvação. Ele não mudou. Desde antes existiu o tempo. E a gente não. A gente tem um olho no peixe, salvação de Deus, que bom. E outro no gato. Ah, mas eu tenho que fazer, e eu tenho que orar, eu tenho que ir no monte, eu tenho que dar dízimo, eu tenho que fazer boas obras. Onde está escrito isso? Obviamente, tudo isso é muito importante, muito bom. Quando você entende por que que você deve fazer isso. Mas você não pode ter um olho no peixe e outro no gato. Você precisa ter a certeza da tua salvação. Certeza. E como você tem a certeza? Cristo Jesus veio ao mundo, derramou seu sangue por nós, ascendeu aos céus para nossa justificação. Todo aquele que crê será salvo. Não é será, né? É salvo. Crê em Senhor Jesus e será salvo. Nunca teve nada no meio do caminho. A única coisa que tem no meio do caminho, nós. Só nós é o que tem no meio do caminho. Que ele também nos leva a um outro ditado. O importante é ter saúde. É. Obviamente, com a vida mundana, normal, do dia a dia, é bom você ter saúde. Com saúde você consegue trabalhar, com saúde você consegue ler, você consegue muitas coisas nesse mundo. Chega no céu? Não, não vai te levar para o céu. Então, o importante é que você seja salvo. Tudo mais depende disso. É a condição básica para a nossa vida. Porque esse mundo, aí você pode falar, aí vamos ligar com outro versículo. Cão que late não morde. Cão que late não morde. Eu tinha um tio que era policial militar. E ele treinava os cachorros da polícia de Araraquara. Então ele entendia muito de cachorro. Aí eu, alguns anos atrás, ficou uma onda de pitbull, Rottweiler, o cara bom para ser um cão de guarda. Eu falei assim, tio, qual que é o melhor cão para ter um cão de guarda? Ele falou assim, um chihuahua. Eu falei assim, nossa, tio, chihuahua, cão de guarda? Como é que ele vai pegar o bandido? Como é que ele vai... Eu falei assim, mas Márcio, o cão de guarda, ele não tem que pegar o bandido. Ele tem que latir para o dono tomar providência. Ele late, ele faz aquele barulho, ele acorda o quarteirão inteiro, vai todo mundo ouvir. Aquele é o cão de guarda. Aquele que morde e mata, aquele não é um cão de guarda. Então a gente está há mais de 2000 anos anunciando a salvação de Deus. Há mais de 2000 anos. E por que que a gente anuncia? Como nas coisas da salvação de Deus? Por que que as pessoas eram salvas, são salvas? Vamos abrir em 1 Tessalonicenses? Capítulo 1. Versículo 9, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Para quê? Você diz que é salvo, que a gente vai para o céu, mas você não foi para o céu. Eu também não conheci ninguém que fala que tem salvação e ainda foi para o céu. Então, para que serve a salvação? Então, vamos ler aqui. Porque eles mesmos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que livra da ira futura. Cão que late não morde. Os cristãos estão há 2000 anos, mais de 2000 anos, anunciando. Senhor Jesus vai voltar. Ele está a caminho de voltar. Para a gente, 2000 anos pode parecer muito. Ele diz que na sua palavra, 1000 anos é um dia. Então passaram-se 2 dias, apenas 2 dias, nas contas de Deus. E a gente continua anunciando. Por quê? Porque depois não haverá mais salvação. Você que hoje escuta esse evangelho da graça, a salvação de Deus, não haverá mais salvação. Nós somos os cachorros que estão latindo, porque o mundo nos trata como cachorro. A palavra também diz isso. Somos tratados como cachorro, como escória do mundo. Há 2000 anos, ela diz isso na sua palavra. E a gente anuncia, a gente não morde, mas ele vai voltar. E ele está voltando. Você tem certeza da tua salvação? É melhor ter. Porque é para isso que as pessoas são salvas, para servir a Deus. Lembra das obras que eu falei lá atrás? Então, para servir a Deus. E para esperar dos céus a seu Filho, é esperar a vinda do Filho de Deus. Vamos abrir lá em Apocalipse? Ainda sobre esse cão que late e não morde, realmente, não é para morder. A gente só tem que anunciar. Apocalipse 1, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Já anotei aqui. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos. Lembra servir? Para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Servir e esperar. E aqui, quando você é salvo, nesse livro de Apocalipse, ele vai te dar o que vai acontecer depois. Ele vai contar para a gente. Então, os cristãos estão há 2000 anos anunciando. A vinda do Senhor está próxima, ele está voltando. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Pela graça sois salvo. E aí tem uma coisa que a gente precisa entender. A gente vive numa sociedade em que o catolicismo é muito forte, e a gente vê espalhado em todas as igrejas e cresceu com isso e vê isso, essas imagens de Cristo Redentor, um Cristo coitadinho, né, que ele veio em humildade, em humilhação. Sim, ele veio em tudo isso. E ele vai voltar assim? Vamos ler? Apocalipse 1, versículo 2, capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo já está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos seus pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Deus. Ele estava isolado. É assim que o mundo trata quem fala, isola. Paulo morreu sozinho, aqui ele está isolado escrevendo sobre Deus. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, provavelmente um domingo, dia do Senhor. E eu vi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Imagina uma voz como de trombeta. A gente teve aí a Copa do Mundo, e muita gente tinha aqueles sinalizadores, ouviu o barulho que aquilo tinha. Imagina uma grande voz como de trombeta. Alguém falando nessa altura. Versículo 11. Que dizia, o que vês, escreve num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmina e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardo e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi sete castiçais de ouro e no meio dos sete castiçais de ouro, no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Quem já ficou na beira da praia sabe o que é uma voz de onda o dia inteiro, imagina a voz de muitas águas. Versículo 16. E tinha na sua destra sete estrelas, e na sua boca saía uma espada aguda de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a meus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Essa imagem dessa pessoa... Vocês já viram em algum lugar essa imagem? Rosto resplandecente como o sol, olhos como chama de fogo. Ele veio como cordeiro, o cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele não volta como cordeiro. Ele volta para os seus. João era um dos seus. João se jogou no chão, medo, temeu pela vida dele. Então é isso que esses cachorros que latem há 2000 anos anunciam. A vinda do Senhor está próxima. Não como aquele cordeirinho, como o filho do carpinteiro. Não mais. Não mais. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Como a gente leu, que nos livra da ira futura. A gente acabou de ler isso em Tessalonicense. Servir a Deus, esperar pela sua vinda, Jesus, que nos livra da ira futura. Que nos leva a um outro ditado popular. Um dia de caça, outro do caçador. Jesus, quando ele veio como cordeiro. Ele não volta como cordeiro. Ele veio para ser a caça, ele veio para ser abatido. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele não volta com esse caráter. Ele volta para reinar. Esse rei, a língua como uma espada, olhos como de chama... Uma visão completamente diferente. Para os seus, Senhor e Salvador. Para os que não são seus, Rei. Volta para reinar. Então eu te pergunto, você já está livre da ira futura? Um dia de caça, outro caçador. O caçador, ele vai voltar. Existem algumas parábolas na Bíblia falando sobre isso. Do Senhor que volta. Ele está voltando. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E aí, que nos leva a um outro versículo. Aliás, um outro ditado. Não adianta chorar o leite derramado. Não adianta chorar o leite derramado. Hoje você está ouvindo a boa nova da salvação de Deus. O que, que ele pede? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Só isso? Sim, só isso. Deus, você, sua salvação. Deus, você, sua salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Quem não está crendo nisso? Nós. Nós estamos no meio do caminho. É muito claro o anúncio disso. Vamos abrir lá em João, capítulo 5, João 5. João 5, versículo 24. Que é bom que a gente tenha isso muito claro. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Lembra? Mortos e delitos em pecados. Agora vou... Tem uma palavra que eu gostaria de ler com vocês em Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Versículo 10. Então, se por acaso até hoje, por algum motivo, você não sabia que pendia uma condenação em cima de você, saiba que tem uma condenação em cima de você. Hoje é anunciado ainda a salvação de Deus, as boas novas da salvação. Basta crer no Senhor Jesus, na sua obra que ele fez por nós e será salvo. E a Bíblia diz aqui nesse Lucas 15, versículo 10... Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Antes de prosseguir com a palavra que nós vamos ler, eu queria conectar ela com outro ditado popular. Pau que nasce torto nunca se endireita. É, pois é. É esses paus tortos que o Senhor Jesus veio salvar. Pecadores. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, é o pau torto que não se direita, que não se encaixa nesse mundo. Esse é o pau torto que ele veio salvar. E aí no versículo 11, a gente vai ler uma história muito conhecida, mas vamos passar por ela. É bem interessante o final dela. Me chama muita atenção. Você sabe que pende uma condenação por você. E o que, bom, o que vai acontecer? Vamos lá. E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. A gente sabe que uma herança a pessoa só recebe na morte dos pais. Ele não queria saber do pai, o pai que morra. Eu quero a minha herança agora, ou seja, entre ele e a herança dele estava o pai que estava vivo. Então, em outras palavras, ele disse, pai, eu quero que você morra e dá-me a parte. Hoje é a mesma coisa. Entre a sua salvação e Deus está você. Você pode escolher viver pelo mundo, da forma que você achar que deve melhor, fazendo boas obras ou não, ser uma boa pessoa ou não, mas distante da salvação de Deus. Foi o que esse rapaz decidiu. Não quer mais saber do pai dele? Vou embora. Versículo 13. Aliás, versículo 12. O moço disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Você vai esperar passar fome e necessidade para virar para Deus? Isso é uma coisa muito comum. A gente olha na história, mas isso não acontece. Você pode olhar a história da humanidade, a história dos seus pais, a tua história. Tudo é cíclico, terão épocas boas e épocas ruins. Em épocas boas, quantas vezes a gente lembra de agradecer? Quantas vezes você agradece? Se você não é salvo, talvez você não tenha nem para quem agradecer. A gente vê, por exemplo, o caso de um ateu. Para quem se agradece quando está tudo bem? Não agradece, não agradece a ele. Mas agradecer para quê? Fui eu que fiz? Eu sou o cara, eu sou a pessoa? E esse rapaz pegou tudo o que tinha, certo, que ia dar tudo certo, vem uma grande fome e começou a padecer necessidade. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Essa é a primeira coisa, né? Ele tinha um pai. Ele voltou para o pai dele. Pai, fiz errado. Pai, me perdoa. Não. Ele continua querendo ficar longe do pai dele. Por graças, às vezes Deus nos trata dessa forma. Ele precisa quebrar a nossa vontade. Porque a gente impede a nossa salvação. Esse filho podia ter voltado ao calor dos braços do pai dele. Ele voltou? Até aqui, não. Aqui ele acha que ele ainda vai dar jeito na coisa. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava. Lembra aquela história do pouco com Deus é muito? Deus fala, se tiver com o que comer e o que vestir, tá bom. Esse aqui ele não tinha nem o que comer. Essa é a distância de Deus. Essa foi uma das poucas promessas que Deus tem para a gente nesse momento, que nós vamos ter o que comer e o que vestir. E só. Todo o resto é com a gente. Sempre será com a gente. Mas Ele promete cuidar da gente. Como um pai amoroso, que não é só salvar. O apóstolo Paulo chama de a grande salvação. Era muito fácil Ele só vir aqui salvar a gente. Ele quer mais. Ele quer um relacionamento com a gente. Ele quer cuidar da gente. Quem é pai entende um pouco disso. Você quer cuidar do seu filho. Quantas vezes seu filho não deixa você cuidar dele? Você o ama. Você quer cuidar dele. O que é que ele faz? Ele quer fazer do jeito dele. Vai para longe. Versículo 17. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ah, que ele já entendeu que... Puxa vida. Lá eles têm isso, né? 18, ele se arrepende, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. É nesse estado, quando a gente está assim, que Deus pode agir. Aí não tem nada que separe a salvação de Deus e Deus. Quando a gente está nesse estado aqui, quando a gente entende que a gente não tem nada que a gente possa fazer. Nada, coisa alguma. Ele já fez tudo. Tudo. Tudo que ele tinha que sofrer, ele sofreu. Aí no versículo 20, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E seu pai se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa o melhor vestido. Lembra o que eu falei? Ele não adianta só salvar. Ele não vai só te salvar. Ele não vai só receber. Você ficou muito tempo longe. Longe. É assim que ele recebe a gente. Amor. Que só um salvo entende. Que você tenha certeza da salvação. Que você creia. Crê em Jesus e será salvo. Versículo 22. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alpaca nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e se foi, e começaram a alegrar-se. Crê no Senhor Jesus e será salvo, e comece a alegrar-se. É assim que ele recebe um filho. A gente leu no versículo 8, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E quando você é liberto dos seus pecados, você tem a certeza na tua salvação. E começaram a alegrar-se. Começaram, isso aqui é plural, e começaram a alegrar-se. Aí sim, você com Deus. Aí não há nada que separe você de Deus. Nada. O Senhor Jesus disse muito claramente, nem as portas do inferno, nem potestade, nem ninguém arrebata da minha mão. É assim. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, o pau que nasce torto se endireita, pode não se endireitar nessa vida. Para Deus, Ele vai se alegrar com você e você pode se alegrar com Ele. Que aí nos leva a um outro versículo. O pior cego é aquele que não quer ver. A salvação de Deus está sendo anunciada essa noite. Ou em qualquer lugar, em qualquer horário que você vai ouvir essa mensagem depois. O pior cego é aquele que não quer ver. Hoje você sabe. Existe uma coisa chamada soberania de Deus. Deus veio ao mundo, derramou seu sangue, abriu a porta do céu para você, a que você crê em Jesus e será salvo. Isso é soberania de Deus. Ele não perguntou se a gente queria ser salvo. Ele veio, assim como a gente viu lá atrás com o faraó, e Moisés vai lá e salva o meu povo. Não pergunta para o povo, não faz um censo para o povo, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Ele não faz um censo se eu vou salvar ele. Não, você vai lá e salva o meu povo. Você vai tirar ele de lá. Hoje é a mesma coisa. Ele não perguntou se a gente queria ser salvo. Ele veio e salvou. Amor, isso é um amor que a gente não entende. Não tem tamanho, não tem medida. Para nossa mente mortal, temporal, carnal, é muito difícil de entender. Não dá para entender. Então isso chama-se soberania divina. Soberania. Qual é a sua responsabilidade? Aceitar essa salvação. Essa é a tua responsabilidade. Porque agora você sabe. Você sabe que há uma condenação, mas você também sabe que há uma libertação. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Se a gente tiver alguma dúvida, eu quero terminar com esse último versículo. A ocasião faz o ladrão. Esse é um ditado popular assim, muito verdadeiro. Esse sim é um ditado popular dos melhores e mais sábios. A ocasião faz o ladrão, todo mundo é ladrão, todo mundo não presta. Que é o que a gente leu em Romanos. Todos se fizeram inúteis, mortos em delitos e pecados. E esse ditado ele fala, a ocasião faz o ladrão. Basta você ter uma ocasião que você vai roubar. Duvida? É só olhar a história mundial. Duvida que você possa fazer? É, você pode ser exposto a um monte de coisa e resistir uma, duas, três. Até quando você resiste? Até quando a gente resiste? Então todos nós somos pecadores. E na verdade a salvação é só para esses pecadores. A esses que são cheios de boas intenções, de boas obras, de boas coisas. A salvação não é para você. Você é bom? Você é uma pessoa do bem? Não é para você a salvação. Não é. Agora, se você é um pecador, há salvação. Como esse filho, que queria que o pai dele morresse. A Bíblia fala no começo dela, quando Deus estabelece a lei para o povo judeu, que é honrar pai e mãe. E, se eu não me engano, era punido com a morte quem não honrasse pai e mãe. Eu tinha uma pena lá muito severa naquela época da lei. Esse filho queria que o pai morresse. Quantos pais querem que o pai morra para que ele tenha a vida que ele pediu a Deus? Que vida que pediu a Deus? Olha que ditado horroroso, a vida que eu pedi a Deus. Deus quer te levar para o céu, que vida você quer na terra? A vida que eu pedi a Deus, é isso que você pediu a Deus? Dinheiro, casa, carro? Tudo isso é muito bom. Ele sabe que você precisa. É óbvio, ele é Deus. Quem você acha que ele é? Ele é Deus, ele sabe todas as suas necessidades. Ele conhece todos os seus pecados, até os que você não lembra que cometeu, ele lembra. Ele sabe. Então, o que nos leva a um outro ditado, a esperança é a última que morre, não é. Não é a última que morre. A última coisa que morre é a nossa vontade, é o nosso desejo de ficar longe desse Pai de amor. Ele só quer nos amar. Ele não quer nos mostrar a sua riqueza, ele quer nos levar para o céu, ele vai nos levar para o céu. Ele disse. Tudo que Deus disse na Bíblia que ele ia fazer, ele faz. Quem impede as coisas de Deus? Nós. Só nós. Um pai que te ama. Você acha que você vai ter alguma necessidade com ele? Óbvio que não vai ser o que você quer. Não é o que você acha que você merece ou o que você quer. É segundo a vontade dele. Esse pai vai te dar o céu, ele mandou o filho dele no lugar dele. É o que ele tinha de mais precioso. Você acha que é precioso? O que é precioso? É a casa? É o carro? O mais precioso é a vida. Pergunta para alguém que está num hospital, numa UTI, o que, que ele quer. Se ele quer. Ele pode ser milionário. Pergunta se ele quer casa, carro, se ele quer viajar pelo mundo, se ele quer curtir a vida. Pergunta para ele o que ele quer. Pergunta para um presidiário. Obviamente, quando ele entende por que ele está preso. O que, que ele quer? Ele quer viver. Todo mundo quer vida. A gente leu lá em João. Na verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vida, vida, amor, grande salvação. Que a gente possa, nessa noite, ou em qualquer momento, em qualquer lugar que você ouvir essa mensagem, crer em Jesus e será salvo. Vamos dar graças. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, por nos enviar um Redentor. Obrigado por nos dar a salvação de graça através da vida e obra de Seu Filho, Pai. Que possamos, Pai, deixar nossa vontade e nossos achismos de lado e nos entregarmos a Ti e a Teus braços de amor, Pai, para uma eternidade junto contigo e Teu Filho, Pai. Obrigado, Pai amado, por essa oportunidade. No precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.